Está muito cheiro?
Está frio.
Está todo mundo com sono?
Está frio, Joaquim.
Hã?
Está frio.
Está frio?
Tá.
O que, que é frio?
Ah, não sei.
Eu também não sei.
Ah, então. Então, beleza.
É um frio que dói.
O que, que é dor?
Pois é.
Frio que dói.
Aí eu já não sei mais. É.
Fio que dói. Tá certo. Se tivesse um pinguim aqui, tava com calor.
Um pinguim?
É.
Aqui é, com certeza.
E aí, tá frio ou tá calor?
O pinguim tá calor.
Depende pra quem você perguntar.
Mas a estrutura dele é diferente.
É.
A estrutura dele é diferente?
Não, porque eu fui do colo.
Não.
Questiona. Você... Deixa quieto, Márcio. Deixa que ele já tá querendo causar intriga.
Com licença,
Joaquim. E não pode deixar pra lá, não. É mais ou menos isso que nós vamos conversar hoje.
Por que não, né?
Foi puxar, viu?
Coisa.
E como eu tenho dito, eu não tenho mais nada pra dizer. Já disse tudo que eu tinha para falar. Agora nós estávamos de gestinho só conversando, tocando ideia. Então pode começar a conversar. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade.
Quais são as novas lá do outro lado, Joaquim? Só para saber as
Há um ano atrás, né? Aqui perto, nós fez, você fez a mesma pergunta.
Exato,
quais são as novidades do lado de lá? A novidade do lado de lá continua as mesmas novidades de sempre.
Ah,
são novidades velhas.
Entendi.
Aí tá igual aqui. Então.
É, tá igual aqui também. Não tem nada de novo, não.
Parece que tá tudo no malasmo, né? Tudo palado.
Depende
Mas
de quem, né,
Joaquim? O processo está acontecendo. Pode ficar tranquilo.
Depende pra quem, né, Joaquim? Porque agora a gente tá no jogo.
Que jogo?
O menino nasceu aí e agora o jogo ficou sério agora.
Os outros ficou sério agora? Não era sério, não?
É, a gente achava que já estava resolvido, agora a gente fica que não sabe nada.
Começa tudo de novo.
Começou tudo de novo.
É agora que vocês começam a se perder, né?
É.
Trocou aí, cartucho.
Virou mãe, virou pai.
É isso
aí. Aí agora a coisa começa a ficar séria, né? Tá certo. Mas olha, continua a mesma orientação que eu dei. Põe a um etato do Kisna tocando falta e olhe todo dia de manhã e leve a vida na falta. Porque não importa o que você vai fazer, ele vai ser educado como tiver que ser. Então, faça, ocupe-se, mas não preocupe-se.
Não saber que a gente acaba nem sabendo o que perguntar. Pelo menos para mim.
Oi, eu não sei se não é não saber. Porque saber todo mundo acha que sabe.
É.
É achar que sabe.
Pois é.
Achar que sabe é a pior coisa que tem. Porque quando você acha que sabe, você acha que não tem mais nada para popular. E aí você não vê que não descobriu nada. Apenas formou uma cultura sobre alguma coisa. Esse é o problema. Vocês de tanto ouvirem eu, ouvirem outros, verem um monte de coisa, acham que já sabem. Mas só que, na verdade, vocês não sabem. Vocês têm uma cultura, uma informação cultural. Mas o importante não é a informação cultural. O importante... Qual a importância de um ensinamento? Quando é que o ensinamento se torna importante? É você mesmo. Quando é que o ensinamento se torna importante?
Quando
Quando coloca em prática, não.
Até quando você descobre que é algo novo, mas aí você fala, ah, descobri, beleza, descarta, já que é outro, é isso?
Não. Quando é que o ensinamento se torna importante? Veja, é quase isso de polimpática. Mas, na verdade, não é polimpática. Porque polimpática é você exercitar alguma coisa a partir daquele ensinamento. Mas ele tem uma função mais importante do que essa.
Se vivenciar.
Não.
Quando vem natural assim, você precisa pensar?
Não. Quando ele serve de instrumento para destruir alguma coisa velha. Essa é a diferença entre você ter uma informação cultural de um ensinamento, por exemplo, saber que precisa despochuir. Todos aqui sabem que precisam despochuir. Mas sabe como informação cultural. Não usam isso para destruir alguma posse. O ensinamento, ele se torna importante, ele se torna um bem valioso, quando ele é usado como instrumento para destruir alguma coisa velha. Se ele não for usado para destruir alguma coisa velha, ele não serve de nada. Vale apenas como cultura. E esse que é o grande problema. A humanidade de ensinamento já está feia, já está cansada. O importante é saber o que... Para que vai servir? O que, que ele vai destruir? Porque... Zaza. Porque... De... Acabamos de falar que a coisa parece que está num malade. Parece não, tá? É preciso remexer. Remexer a vida, remexer a consciência, remexer o viver. E usar para mexer essa coisa o próprio ensinamento. Se ele não atingir alguma coisa, não eliminar alguma coisa, ele não vale de nada. Compreendeu? Então não é não saber. Saber vocês todos sabem. O problema é que vocês sabem. Mas não usa aquilo para destruir alguma coisa velha. Eu vou fazer uma pergunta aqui, por favor, se vocês puderem me respondam. Que horas são?
Não sei, 2:05.
Hã?
2:05.
Que horas são?
Agora.
Que horas são?
Depende dos segundos que estava aqui.
Que horas são?
Não sei, não sei.
Lá em cima da informação dela, esse relógio. Agora? É clichê, né?
Tem que ter uma pergunta para me responder isso.
Onde?
Onde?
A gente está falando disso aqui agora, né,
velho? Onde? Quantas olas tem neste mundo? Mas se eu perguntar que horas são, vocês só vão assar que é a hora de vocês. Ou seja, a ideia da universalidade não serviu para destruir a ideia de que há uma hora para estar agora. É isso que eu quero conversar com vocês esse final de semana. O ensinamento vocês todos já conhecem. Acho que aqui todos já me ouviram muito. Todos já vieram de outros lugares. Todos já tiveram que beber em outras fontes. Mas e daí? E daí? O que, que isso serviu? Para, o que isso lhe ajudou a matar? Alguma coisa velha. Passa, deixa eu ver.
Eu tenho a impressão que para mim a coisa fica muito no lado mental.
Isso.
E enquanto que não chega na parte de sentimento, que para mim muitas vezes não chegou, fica mero conhecimento. Então é uma coisa que só pode me fazer até discutir com o outro.
Mas, porque isso, eu vou ficar com o meu ponto de vista, papo, vai que você está certa.
Exato. Mas eu tenho a impressão que daí onde é que a gente. Como é que a gente chega nesse sentimento aí para mudar ele?
É como a gente tem que chegar lixo até ainda mentalmente, no sentido de rever, já que isso é uma doutrina, ou seja, já que isso é uma chele de, como eu posso dizer, de orientação de como viver a vida, é preciso chegar à análise da forma que você vive e verificar se o que você vive está em acordo com o que você acredita. Compreendeu? É preciso o todo ensinamento para que ele tenha algum valor, ele tem que ser usado e para destruir alguma coisa velha. E para se destruir essa coisa velha, é preciso se conhecer essa coisa velha e saber se essa coisa velha que nós vivemos está em acordo com a coisa nova que nós passamos a acreditar.
Tu tem que te conhecer melhor também.
Você tem que conhecer você. E pior, conhecer a você sem máscara. Sem se iludir, eu estou colocando em prática, tá? Até onde? Ou está só, como você fala, discutindo com os outros para mostrar que você sabe? É isso que eu quero conversar com vocês. Nós precisamos começar a entender a forma como nós vivemos, e a partir dessa forma que nós vivemos, começar a usar esses ensinamentos para tentar começar a tirar do baú coisas velhas com sentido novo. Como diz o Cristo, verdadeiro sábio é aquele que tira coisas velhas do seu baú e dá sentido novo. Pode perguntar.
Mas o ensinamento aí também se torna uma verdade, né? Um negócio que depois vai ter que destruir. Tá?
Sim, o ensinamento se torna uma verdade. Só tem um detalhe hoje. Não há como não ter verdade.
Sim.
Ter verdade não é problema algum. O problema é torná-la absoluta a sua verdade. O que é torná-la absoluta a sua verdade? Não é bem impor aos outros, não.
É porque às vezes você tem que impor, né?
Sim, sim. Mas aí já está fora. Primeiro, ela é absoluta. E segundo, você já parte para cima.
Ah, é?
São duas coisas. Mas tornar absoluta é uma coisa anterior.
Achar que só existe aquilo.
Hã?
Achar que só existe aquilo. Só a sua verdade.
Achar que aquilo é a verdade verdadeira.
Incorruptível.
Isso. Na verdade, você pode ter quantas verdades você quiser. Desde que você diga, essa é a minha opinião.
Sim, eu procuro sempre deixar isso claro mesmo.
Não, mas não é claro, destacá-lo para ninguém, não. Minha, né? Não é destacá-lo para ninguém, não.
Para mim.
Para você.
Sim.
Essa é, mas... é isso que eu, a minha opinião de agora. Se vai ser amanhã, eu não sei.
Sim.
Então, usar, trabalhar, sabendo que não existe verdade absoluta, mas que é aquilo no que você acredita. Agora, pode ser que amanhã você acredite em outra coisa, possa viver de outro jeito.
Como já aconteceu.
Sim. E não só uma vez.
E vai continuar acontecendo.
E vai continuar acontecendo. Não mais uma vez só.
Até o fim.
Sim.
Até o fim desse ego.
Até o fim desse ego, se Deus quiser.
É, né? Porque aí depois começa.
Pode ser que ele ainda vire para outros egos.
Ah, entendi. Entendi. É. De boa quanto a isso, não tem problema não.
Você pode correr.
É, mas é atuar, né? É, pra quem trabalha com teatro, é boa.
Isso,
mudou o personagem.
Isso, cada dia você é um personagem.
Cada dia, né?
Cada dia você é um personagem. Você está representando um papel na peça.
Mas isso é a verdadeira vida, né?
Essa é a verdadeira vida. Quem vive a vida de uma forma absoluta, ou seja, achando que tem a verdade verdadeira e que segue só uma determinada reta, esse está morto. Porque vem a vida e mata ele. Vem a vida e afoga ele. Então é preciso viver cada momento. Viver cada momento usando aquilo que você acredita para destruir alguma coisa que você já acreditou.
E isso inclui o ensinamento.
O ensinamento é a arma que você usa para destruir alguma coisa que você já usou. Algum ensinamento que você já usou.
Deixa eu reformular. Não bom ensinamento, mas as formas como esse ensinamento se apresenta. Ou seja,
então vamos deixar bem claro.
Fulano de tal disse isso.
Vamos deixar bem claro. Fulano
disse aquilo. Aí
vamos
eu
deixar bem claro. O que é um ensinamento? É o que eu falo?
Não.
É o que outro mentor fala?
Não.
É o que um mestre falou? O que é um ensinamento?
É o ensinamento que você usa para...
Não.
É o que você entendeu.
É o que você acreditou.
Sim.
Porque há uma distância muito grande, isso você já ouviu falar diversas vezes, entre o que eu falo e o que você escuta. Então, na verdade, é o que você acreditou. Então, o ensinamento é o seu. Você ensinou para você.
Sim.
O moço, não sei se lembra, lá no alto do morro, quando eu falei em verdade... Eu disse, verdade é aquilo que você declara como verdadeiro. É uma informação que você declara que é verdadeiro. Isso é uma verdade. Eu disse, se isso é real, para que vocês ficam procurando verdade? Que é a sua própria verdade. Porque na verdade é o que vocês fazem. Vocês criam verdade. Porque a partir do ensinamento, você usa uma interpretação para o que quer, na hora que quer.
Então, quando Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará, era isso? Era essa
a questão? Conhece a verdade. Qual é a única verdade neste mundo? Qual é a única coisa verdadeira, absoluta neste mundo? Hã?
Não sei.
Se falaram Deus aí, tá muito errado, porque Deus é a coisa mais individual que existe. Cada um acredita num. Qual é a única verdade que tem neste mundo?
Não sei.
Que ninguém conhece a verdade.
Isso que é, essa é a liberdade que
essa é a verdade.
Você vai se destruindo as verdades que sabe.
Isso, conhece a verdade vos libertará. Libertará do quê? Das verdades. Da culpa de verdades, da busca de verdades, da busca de ensinamento. A verdade verdadeira, que ninguém conhece a verdade, vai lhe libertar de ter verdades. E vai lhe deixar trabalhar com aquilo que você acredita em você.
Então a verdade está em movimento o tempo todo.
A verdade neste mundo. A verdade relativa. Ela é constantemente mutável. Na verdade, a verdade que nós chamamos de a verdade absoluta, ela tem que ter duas características. A primeira característica é ela ser universal, que é uma verdade universal, que é igual para todo mundo. A segunda característica que universaliza a verdade, ela jamais ter mudado. Você conhece alguma coisa neste mundo que todos acreditam em gênero, número, igual e algo que nunca mudou? Então não existe verdade. Existe sim o que eu acredito. E o que eu acredito chama-se verdade relativa. Ela vale só para mim enquanto do lá. Essa é a verdade. Todo e qualquer ensinamento que você leia, que você ouça, que você receba, ele é transformado por você. Ele é criado uma nova ideia, uma nova concepção por você. E é isso que você precisa usar em você para destruir o que não está em de acordo com aquilo que você acredita.
Joaquim, tá tudo muito bom, mas eu queria que você explicasse mais na prática. Dá um exemplo, por favor.
Vamos lá. Você é mãe? Tem uma filha? Isso. Você cuida da sua filha?
Acho que sim.
Isso tudo está em acordo com o que você acredita?
Sim.
Não. Você acredita que é um espírito encarnado, que cada um tem sua missão, que cada um tem sua encarnação?
Acredito.
Então você não pode ter filha.
Porque...
Então você não pode influenciar na vida dela.
Ai, Joaquim, eu entendi. Se eu ficar como entendi do lado humano, sim.
Mas não há lado humano e lado espiritual. Tudo é espiritual, segundo a verdade do universo. Tudo é espiritual. Então você precisa, primeiro, se você quer fazer alguma coisa por você, decidir o que você quer. Você quer ser mãe ou você quer buscar a felicidade, buscar a vida espiritual?
A dois.
Não pode. Não se serve dois senhores
não,
ao mesmo tempo.
Falando, eu quero a outra.
Aí, para isso, você tem que destruir com o ensinamento dessa, destruir o outro. Agora, será que destruir o outro lado é você mandar sua filha para fora de casa?
Não.
É você nunca mais falar nada, não orientar nada a ela?
Não.
É o quê?
É falar sem esperar nada.
Isso.
E quando falar, falou. Essas coisas.
Isso.
Assim, né? E é um paradoxo.
Isso. Mas tem mais um detalhe que você está queixando.
E acha que a gente está certo?
Não. Você precisa destruir mais do que... Você disse que não pode esperar nada, que isso... Tá certo.
Acha que a gente faz
até aí tá certo. Mas quando a sua filha faz alguma coisa que você não gosta, o que você faz?
Ah, vou lá e dou uma bronca.
Não, você fica chateada.
Ah, tá.
Internamente.
Sim.
Da boca pra fora não tem nada a ver, é ato. Entendi. Mas você deixa aquilo...
Tomar conta do coração.
Penetrar em você. Esse é o jeito velho de viver.
Entendi.
É o jeito humano de viver. E é onde o ensinamento tem que entrar. Não é agora, enquanto sua filha está lá longe, e você está aqui. É lá, na hora que a sua filha fizer o que você não gosta, que você tem que atrapalhar. Eu preciso destruir. E o destruir não é destruir a família, não é mandar minha filha embora, não é não falar. O que eu preciso usar o ensinamento é para destruir o eu ficar chateada porque ela fez. Esse aqui é o problema, que é o que nós estávamos falando. Todo o ensinamento que eu falei, você achava. Mas você não usa ele na hora que precisa usar. Usa apenas como uma zelação de consciência, algo mental. Que você diz, não, eu tenho que dar liberdade, eu tenho que deixar ela, eu não posso falar, eu não... mas na hora que ela faz, você cai.
Pois é, Joaquim, você até comentou aí atrás, fez uma pergunta retórica assim, né? Até onde você usa isso? E assim, veio pra mim, a gente usa até onde é conveniente pra gente. Porque chega num momento...
Não é até onde é conveniente. É até onde não fila o seu lado humano.
Exato. Tá. Que a gente não percebe como conveniência, mas acaba sendo. Mas tudo bem.
Até onde não fila o seu lado humano.
A gente vai perder.
E aí é que vem a grande coisa. Qual o problema de filir o lado humano? Se você não está. Para quem está, não tem nada a ver. Mas se você não está disposto a ser um ser humano.
Entendi.
E
é esse filir o lado humano, e aí você não fazer, e esse filir o lado humano de vai e valer, por exemplo, Gisavi, que vou pegar você para aqui, de, por exemplo, e se acontece alguma coisa com a filha dela? Até onde você vai conseguir manter o ensinamento e até onde você não vai se sentir culpado porque não fez o que você tinha que fazer.
E aí começa a pegar.
E aí é que depois de tantos anos ouvindo coisas espirituais, vocês precisam começar a falar para beijar.
Será que é isso mesmo que a gente quer, né?
Não é isso que a gente quer. Sabe? É descobrir se esse querer não se trata apenas de um processo mental. Ou se esse querer vem do coração. Porque se... Tá fio aqui hoje, né? Fio de matar, não é isso?
Processo mental.
Fio de matar. Mas vocês estão aqui. Poderiam estar vendo o jogo, poderiam estar isso, estar aquilo, mas estão aqui. Então, vamos dizer assim, mentalmente, vocês já descobriram o que querem. Mas será que o coração quer? E a gente só descobre se o coração quer nessa hora, na hora que fere o humano. Na hora que você se preocupa em resguardar o seu lado humano.
Nesse exemplo que você deu para mim, resguardar o lado humano é acatar essa tristeza, é isso?
Veja, o lado humano é o lado de se chatear. É este lado humano que você precisa acabar. Não é o lado humano de dizer, não, saiu de dentro de mim. Não, isso você vai dizer a vida inteira, que isso é discurso.
Sim.
Isso é mento, isso é ego. Mas deixar o acontecimento provocar dentro de você alguma coisa que não é espiritual. Porque este sofrimento, este não gostar, ele é oriundo de uma norma humana. Minha filha tem que, como você diz, não tem que esperar ela seguir, mas eu espero. E a hipótese do eu espero é eu me chateio quando ela faz. É isso que é o importante. Porque para vocês ficar estudando, ficar lendo, acho que não tem. E não dá nem mais vontade. Você começa a ler, eu já vi isso 50 mil vezes. Mas como já lixo? Aonde eu preciso usar isso? Como eu posso usar isso como arma? Esse é o ponto importante.
Que era que nem aquela história que você contava das duas princesas.
Isso.
Né? Que as duas eram escravas e tal, e uma se sentia, chorava, e a outra falava, pode escravizar meu corpo, mas...
Mas eu sou livre. E por que, que ela era livre?
Porque ela não deixava aquilo
não.
Ferir o lado
não.
dela, não sei.
Por que, que ela era livre?
Porque ela sabia que ela não era aquilo que falavam que ela era.
Não. Vocês conhecem a história dessa história que ela está falando?
Não.
Esse é um livro da psicografada. Eram duas princesas que foram prisionadas e viraram escravas. Uma era revoltada por ser escrava, sendo que ela era princesa. E a outra não. E um dia a revoltada disse para ela, você não se revolta, você era uma princesa, você tinha tudo. E aí ela responde, eles aprisionam o meu corpo, não a mim. Você é prisioneira. Porque você está presa de corpo e de alma, vamos dizer assim. Então, ela era livre do quê?
Do lado humano.
Não.
De sofrimento.
Não.
Do sofrimento.
Não.
Ela não tinha o título de princesa.
Não. Ela era livre de ter que ser livre. Chabu, de todos vocês querem ser livre. Só que para ser livre, o que vocês fazem? Se aprisionam. Se aprisionam a quê? A própria liberdade. Você pode ser livre sendo escravo. Basta você usar o ensinamento para você se libertar. Mesmo sendo escravo.
Você se chateando, você pode ser livre, né?
Hã?
Mesmo ela se chateando, no caso dela, da ser mãe, mesmo não ficando chateada, ela pode ser livre.
Pode.
Ela pode sentir.
Quando? Quando ela for livre de não se chatear.
Dela se dar o direito de se chatear.
Dela se dar o direito de se chatear sem se chatear. Porque aquele que... Aquele que não é aprisionado a não se satear, se sateia porque está chateado.
É. Se aceita a chateação e deixa ir.
Se aceita do jeito que é. Isso. Aí você fica chateado. A chateação vem e passa.
É o que temos para hoje.
É o que tem para hoje.
Mas não sofre, né?
Quando você é aprisionado a não se satear, você se sateia.
Você
e tende a satiação, e essa satiação que você fica é a satiação de você ter se sateado.
Isso, que nem o doente, né? Que sofre.
Isso. O doente e o que tem doença.
Isso, exatamente.
Uma pessoa pode ter doença e não ser doente.
Assim, aconteceu recente comigo, acho que ilustra bem, tinha sido diagnosticada com nódulo, podia ser um câncer, até eu descobrir se era ou não um câncer, você esquece o lado espiritual, você surta, você xinguei, você deve ter recebido vários e-mails lá em cima, tá aqui, pariu, não acredito, mas eu ficava chateada e sofrendo, não por ter ou não um nódulo, porque não sabia nem se era câncer ou não, mas é por eu estar chateada. E aí eu ficava chateada de novo porque eu tava chateada, eu ia ficar chateada porque eu tava chateada, porque eu não podia ficar chateada. E foi um tormento até eu descobrir, a questão não era
mas
estar ou não doente.
Porque você é aprisionada aqui.
Aí está a não poder ficar chateado.
Não, antes.
O quê?
Você começou a chateação por quê?
Porque eu não queria ficar doente.
Porque você é aprisionada a não ficar doente.
É que eu tenho conceito.
Só sofre com a doença quem não quer ter doença. Quem quer ter doença tem prazer em ficar doente. Agora, quem não está nem aí para a saúde, se ficar doente ou se não ficar, não tem problema.
Então, aí no meu caso foi em alguns estados. Teve esse, foi a parte do susto. Aí depois falar, beleza, se for, foi, tá. Beleza, ok.
Veja,
aí depois eu começava cancho, a sofrer porque
o cancho aí é o último dos problemas. Porque a mesma satisfação que você teve com a possibilidade de ter um cancho, muitas pessoas e você mesmo já ficou satiada por ter uma gripe. Veja, só estou querendo tirar essa importância da doença. Não importa qual seja a doença, se você é escravo da saúde, ter que ter saúde, você vai, não importa o que você tenha, você vai sofrer. E aí, nesse mergulhar dentro de si, que nós falou, você precisa reconhecer, por isso eu falei sem máscara, que você tem medo de ter doença, que você acha que saúde é bom, que você acha que o melhor é não ter saúde. E aí precisa usar o ensinamento para mudar isso.
Então, Joaquim, mas
eu disse que o perguntador cegou. Você não fez nenhuma
pergunta.
Nenhuma até agora.
Pergunta até agora.
Mas, Joaquim.
Salve, Joaquim. Hoje
tô... Salvo, né?
Tá com frio.
Tá com frio.
Não permite perguntar.
É isso que eu estou querendo mostrar. Sabe, não adianta você tentar colocar o ensinamento em prática, que você sabe, quando vem a notícia de que você está com câncer. Não adianta você tentar colocar em prática quando vem a notícia de que a sua filha fez o que você não queria. Você tem que tentar colocar hepática antes. E colocar hepática não contra o cancho, não contra a sua filha, mas colocar hepática contra aquilo que você ainda considera importante da humanidade. Como ele falou, você coloca hepática até onde você quer ir. Olha, aqui eu coloco, aqui eu... Não, saúde não, porque agora eu tenho um filho, eu tenho que cuidar desse filho, eu tenho que sustentar ele. Não, aqui eu acho, como a mochinha de chante, aqui eu acho que é sério.
Aí quando cresce a gente fala, poxa, mas será que ele vai fazer o que você... Não o que você espera, mas será que ele está indo para um bom caminho? Aí você pensa, mas tudo é Deus, vai acontecer o que tiver que acontecer.
Mas na hora que acontece, você cai. Ou seja, é a prova de que você só usou aquilo como um discurso, mas não usou aquilo como um instrumento para matar alguma coisa velha.
Mas é aquela compreensão que você fez a explanação, né? Do compreendeu que é o bem do espírito e o bom.
Isso. Exatamente, o bem e o bom que nós fizemos na sua casa. É isso que para vocês agora. É necessário. É necessário vocês começarem a mergulhar em vocês e começarem a descobrir o que vocês não estão dispostos a abrir mão.
Joaquim, como é que eu chego ao ponto de que eu sei que eu estou sem máscara?
Como é que você sabe que você chega ao ponto de estar sem máscara? Quando você contaria você mesmo.
Aí explica.
É complicado, né? Você precisa chegar ao ponto de contrariar você mesmo. Não adianta você olhar para você e falar num determinado ponto. Diz, não, aqui agora eu já entendi. Acabou. Acabou. Guardou uma reserva para depois. Eu preciso enfrentar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O tempo inteiro para você ir descendo. E ir descobrindo. É que eu estou...
É só que eu acho que a gente tem medo disso. Porque isso poderia significar um vazio. Eu acho que é isso que eu tenho medo. Eu tenho medo.
Isso.
Vazio.
Isso.
O que é vazio?
Acho que não só o vazio, você se coloca vulnerável.
Sim, o vazio te deixa vulnerável. O que, que sobrou de ti? Nada, nada.
Que bom.
É, a Vera tocou num ponto que eu estava pensando nisso, refletindo sobre isso mesmo. Acho que você não tem mais onde se agarrar, né?
Que bom. Que na hora que você não tiver mais onde se agarrar, você pode subir. Sabe, vocês estão pesos. Pesos aqui. A você mesmo. Disse eu. Fazer uma pergunta. Quantas pessoas tem neste planeta?
7 bilhões.
Quantas vivem igual um ao outro?
Nenhuma.
É a Chica, já vive? É a Chica, já vive?
A gente acha que cada um é único, mas todo mundo quer ser igual o outro.
Mas vocês acham que cada um é único? Acha? Se cada um é único, cada um faz o quê?
O que acha que é certo?
Não. Não é este ponto que eu quero chegar. A pergunta está difícil de fazer. Porque está difícil de tentar de colocar em palavras. Então vamos tentar direto. Se cada um é um, cada um vive o quê?
Uma verdade.
Uma individualidade.
Só a vida.
Uma vida. Única. Individual. Se cada um vive uma vida única, uma vida individual, o que, que isso quer dizer?
Existem várias histórias.
Cada um vive uma história.
Não.
Que você não existe.
Não.
Cuidar da sua vida.
Que não existe uma regra. Não existe uma receita de bolo. Cada um tem uma vida. Cada um vive uma vida. E o que é bom para um, não é bom para o outro. Tá certo? Quando você, como ela disse, tem medo de tirar essas coisas, o que são essas coisas que eu estou falando para tirar?
Coisas humanas.
Ah, uma coisa que você acha que é de todo humano. É sua. É dela. É dela. É dela. Cada um na sua vida. Não há uma regra geral. Então não há onde se apoiar. Mas vocês se apoiam dizendo... Mas todo mundo age assim? Não age. Tirar tudo isso não leva você ao vazio. Esvazia de você o que não é seu. É do lado humano, é da sua personalidade humana, é da sua encarnação. E quando você tirar o do seu lado humano, o que, que vai sobrar? O que é cheio de verdade. O que é universal.
Espera um pouquinho. Mas estando aqui, eu poderia... Você acha que a gente não percebe aqui, né? O que é
universal.
O
que é universal. A gente não consegue perceber enquanto humano.
Não, você não consegue perceber, não é enquanto humano. Você não consegue perceber enquanto peso ao lado humano. Porque você depende do lado humano para que você tenha uma vida. Porque você acha que aquilo é a vida, e é a vida de todos. Não é. Esse vazio que você fala que você vai cair se você eliminar tudo isso, na verdade, não é um vazio. Porque quando você elimina alguma coisa, tem outra. Este vazio não vai acontecer. E o que eu acabei de dizer, a vida não se torna vazia. Você esvazia da vida o que não é seu. O que é da pova. E aí você consegue viver a forma universal. Qual é a forma universal de viver? Levar a vida tocando o palco. Isso é tirar. Porque essas verdades, essas normas, são as sujeiras que estão na lâmpada. Você não consegue se dar bem com os outros. Por quê? Não, por quê? Antes de você achar que ele não deve fazer, tem uma outra coisa. Não. Porque vocês tinham uma forma de viver e acham que o outro está contrário àquela forma de viver. Isso, um padrão que é só seu e que vocês aplicam para todos.
Que é um exemplo que você sempre fala, ah, tem que ser boa mãe, tudo isso.
Ah, não, no mundo inteiro todo mundo tem que ser uma boa mãe. Não é isso. É isso que eu estou querendo lhe mostrar. Você não vai ficar no vazio. Você só vai se esvaziar do que hoje preenche um lugar de algo que você não tem. Porque está preso a isso. Na hora que você de a única que enche aqui, não entendo, então não tem problema. Na hora que você se esvaziar do ter que ter saúde, você vai pensar ele com o quê? Com a felicidade. Com a felicidade, doente ou não. Na hora que ela se esvaziar do satiar com a filha, ela vai pensar isso com a felicidade só de ter a filha. Que o outro ela não consegue ver, porque está presa a ter que ter uma filha educada. Compreendeu agora? Então, sim, vai esvaziar. Mas não vai chegar no vazio. Vai esvaziar de algumas coisas que vão ser preenchidas com outras. E aí precisa tomar cuidado com a felicidade não virar o prazer. Ficou caro? Perguntas?
Mas aí você fala, esse trabalho tem que ser feito antes. Porque às vezes no momento ali, ou seja, você tem que fazer esse trabalho antes de entender aquilo que você está disposto a abrir mão, né, desse ser humano. Só que quando a gente está fazendo um exercício desse tipo, a gente fala, não, realmente isso aqui eu estou disposto. Mas na hora do vamos ver, na hora que o bicho pega, você vê, poxa, não é bem por aí. Que aí entra na mesma situação, a vida vai te colocar naquela situação, você entra nesse ciclo de novo. Mas como realmente identificar aquilo que, de alguma forma, você está realmente disposto e ver ali, poxa, não, isso aqui realmente eu estou disposto e vou seguir nisso. Eu sei que é complicado.
Eu sei o que você está querendo perguntar. Eu vou tentar lhe responder. O que você está disposto a abrir mão?
Vamos colocar, por exemplo, o caso da saúde, de ter que ter saúde.
Certo.
Aí eu falo, poxa, não, beleza, estou disposto. Só que aí na hora que a coisa vai pegando, você vai, opa, peraí, não é bem assim que eu tinha pensado antes.
O
aí
quê?
Como que esse exercício a gente vai aprofundando?
O quê?
Porque ainda tem conceito enraizado ainda.
Isso, então você precisa descobrir o quê?
Essa raiz ali...
Não, aqui. Antes. Que você ainda não tinha feito o trabalho, só soube que tinha feito.
Exato.
Aí você diz, então eu vou trabalhar.
Aí eu me lasco de novo.
Aí eu vou trabalhar. Aí você começa a trabalhar. Outra vez. Aí vem de novo, outra vez. Mas eu quero, não com o caso da saúde, mas vamos dizer, num caso de coisas que você já tem aberto mão. De até onde você está disposto a abrir mão?
Pois é, e por exemplo, a gente às vezes fala, estou disposto até a abrir mão da vida, por exemplo, né? De ter que viver.
Mas aí fica com medo de ter um acidente de carro.
Por exemplo.
Então você não abriu mão.
Exato, e aí?
E aí trabalhar de novo.
Mas trabalhar isso internamente antes e não
antes, só quando aconteceu. Antes e nunca achar que conseguiu. Uhum. E está sempre tentando. Porque a minha hipótese para você é a seguinte, sabe do que você é capaz de abrir mão? Do que a Bi. A Bi. Aquilo que você sentir que abriu mão e que chegou na hora não trouxe reflexo, você pode dizer, isso eu abri mão. Mas enquanto não vier a prova para provar você que você não abriu mão, você não pode decretar que já conseguiu. Então tem que continuar trabalhando. Sempre.
Tá, mas mesmo que aconteça uma vez e você acha ali, opa, beleza, eu percebi ali que eu abri mão realmente. Mas pode ser que amanhã aconteça de novo e opa, não
é. E vai, assim. E vai.
E vai, e vai. A pegadinha é essa.
Sim. E aí o Cristo já assinou pra você, né? Passarinho, tem seu ninho.
O homem não tem onde repousar.
Vai ter que estar sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não tem jeito. Não pode.
Não tem jeito.
Vida mancha não existe. Mas, veja, esse não é o problema de você assar uma coisa que você achou que já tinha vestido e não tinha. Esse não é o problema.
Qual o grande problema?
O grande problema é quando você diz, eu não consigo mesmo. Já consegui uma vez, tente de novo. Faça de novo. Você lembra do Evangelho do Tomé? Lembra da primeira do Evangelho de Tomé? Aquele que está procurando, não pare de procurar. É a vida inteira, trabalhando, 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 lutando contra você mesmo, tentando descobrir, tentando agir contra, e achando que conseguiu e não conseguiu, e começar tudo de novo. Essa é a vida. É o trabalho constante. Agora, eu lhe garanto uma coisa, tem uma condição sem a qual você nunca vai conseguir. Qual é?
Me vem aqui assim na cabeça a questão de da fé realmente, tipo, de acreditar que tem alguma mais.
Se você não fizer nada.
Ah, se não fizer nada, nada vai acontecer.
Então, de precisa trabalhar sempre. E nunca decretar vitória. Sempre procurando se conhecer. O autoconhecimento é muito importante. Sempre procurando aplicar o ensinamento naquilo que surge do autoconhecimento. Vai estar preparado. Preparado para quê?
Pois é, preparado.
Para começar de novo.
De novo. Então é isso aí.
Né? E é engraçado, né, Joaquim, porque o ser humano, ele ao mesmo tempo que ele pensa que não, então não posso desistir nunca, ele está sempre projetando alguma vitória, né? Eu não vou desistir para alcançar alguma coisa. O que você está propondo é não desistir para não alcançar alguma coisa.
Isso!
Né? Isso é que é difícil.
Isso. Não, o que ela está falando é você vencer sem ter vitória.
É.
O ser humano, ele precisa de vitórias. Ele precisa colecionar vitórias. Esse é um lado humano, que você precisa trabalhar. Sabe, lembra da história das águas vivas no mar? O menino que cegou na beira da praia tinha milhares de águas vivas. Aí ele ia lá, pegava uma, jogava no mar. Ia lá, pegava outra, jogava no mar. E tem ele, água viva, é?
Ah, agora que eu gostei do mar,
né? É chaitória? É chaitória? Aí o moço disse pra ele, o que você tá fazendo? Eu tô salvando as águas vivas e tê-la do mar. Aí ele disse, já viu que não vai dar conta? Mas pra essa eu dou. Ou seja, resolveu o problema daquela hora. Não precisa colecionar vitórias. Não precisa chegar ao ápice. É trabalho. O tempo inteiro, que nem uma formiguinha. Você já pensou se a formiguinha, depois de carregar, tem folha, falasse de carregar as coisas para dentro do formigueiro? Eu já fiz minha parte. Assim é o ser humano. Pergunta. Vocês estão muito calados.
É o frio, né?
Frio faz ficar calado?
Faz. Congela o cérebro.
E o assunto hoje está meio complicado, né? Por quê? Porque se eu vier aqui para dizer para vocês, olha, você tem que eliminar a poste, passar um desejo, eu não preciso vir aqui. Isso tudo vocês já sabem. O que nós está querendo conversar é o seguinte, estou aqui, e agora? Tem um monte de coisa na minha cabeça, tem um monte de informação, e agora? Como é que vai ser? O que, que eu vou fazer? Isso para mim, vamos dizer assim, é uma decorrência natural de tudo que vocês já passaram até hoje. De ouvir dizer eu não consigo, hoje eu estou cansado. Todos vocês são capazes. Nosso pichinho é, como se fala, começar a ver o colocar na prática, e não o que é. Por isso é que complica um pouco mais, porque é um trabalho que vocês não estão acostumados. Vocês estão acostumados a sentar, ouvir, ler, pensar o livro e viver a vida humana, de forma humana. Tô certo ou foi?
De alguma forma, eu vejo que muitos, eu falo também para mim, mas vejo que muitos, principalmente daqui, têm exercitado, como o Guto falou agora. Um dia você percebe que a ação deu certo, vamos dizer assim, você conseguiu praticar o exercício. No dia seguinte, muitas vezes você vê que você cai com o mesmo exercício.
Mas por que isso acontece? É isso que eu estou querendo conversar.
Porque ainda a prática ela não Não é constante.
Não
foi isso que eu... Não era isso exatamente.
Não está 100% fortalecido?
Não. Não é isso. Por que isso acontece? Por que de vez em quando consegue e de vez em quando não consegue? O que faz Por que que aquilo que parecia vencido reapareceu?
Porque não está vencido ainda.
Hã?
Porque não está vencido ainda.
Porque não está destruído ainda.
Dá só uma pancadinha, o cara já levanta.
Deu uma rachadura, vocês acham que já ganhou. E a prova de que não venceu é isso. A volta. É o que eu comecei falando. O ensinamento tem que servir como uma arma para você eliminar, destruir alguma coisa. Não é vencer alguma coisa. Eliminar. Qual o nome, moça, que se dá no espiritismo para esse processo?
Reforma íntima.
Reforma íntima. O que quer dizer isso?
Procurar se conhecer, procurar eliminar os vícios. Vícios morais.
Hã? Reformar. Então, mudar.
Destrói e constrói.
Não adianta vencer uma hora. Porque não mudou.
Talvez porque a palavra reforma é mais usada, tipo, vou reformar a casa, vou colocar aqui um azulejo novo, vou colocar...
Vou embelejar.
Trocar o encanamento.
Não construir
de novo. Dá uma ali, outra aqui, depois vai, bota em posto de novo, usa a mesma parede. Né?
Reformar. É preciso mudar.
É destruir.
E a mudança é isso. O ensinamento tem que entrar no lugar de algo que estava lá.
Na verdade, é demolir, né? Demolir.
Derrubar e construir de novo. Se não entrar no lugar do outro, entrar por cima, como ele falou hoje, coloca azulejo, sente lá o de baixo. Daqui a pouco o de cima vai cair e o de baixo está de volta.
Joaquim.
Só para completar. O que nós precisa, o trabalho que vocês precisam, depois de buscarem tanto tempo, é o trabalho realmente agora de reformar. De estudar e analisar a vida sua. Descobrir o azulejo velho. E ao invés de colocar o novo, tirar o velho e colocar o novo no lugar. Sabe, não adianta você querer... tentando passar um ensinamento para vocês que está na Bíblia. Não adianta você colocar vinho novo num odre velho. Ele vai azedar. Não adianta, você sabe o que o assunto família sempre é o mais polêmico e por isso é o que eu mais uso. Não adianta você querer colocar o ensinamento novo sob, gente lá, chove em cima das ideias preconcebidas do que é uma família. Não adianta querer colocar o... Vai para você ver o direto, mas serve. Não adianta você querer colocar o ensinamento em prática sem antes destruir a ideia de que você é o dono da família, de que você é o provedor da família, de que você é o pai. Se você mantiver o pai, você vai ter vitórias em algum momento. Mas, vira e mexe, essa ideia de pai vai voltar. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que se jogar o odre velho fora e usar o odre novo. Não adianta colocar vinho novo em odre velho. não adianta se costurar pano novo e remendar pano velho com pano novo.
Fazer essa analogia com a prova, que ela vai ficando cada vez maior, porque a gente está achando que...
Que venceu, colecionando vitórias.
Que é o meu caso com o meu filho, né?
Você que falou, não fui eu. Deixa ver para você.
A minha prova maior é essa.
Não adianta você querer colocar em prática os ensinamentos em cima do relacionamento com o seu filho, porque o seu filho é uma verdade que está embaixo. É o ódio vem.
Por isso que minha preocupação nunca acaba.
Por que que a sua preocupação nunca acaba? Porque você só pintou a parede. E quando você só pinta a parede, não tira a tinta de baixo, a tinta de cima, ela acaba se descolorindo e aparece a de baixo.
Aí tem que ir com o martelinho de ouro.
Lembra da história do martelinho, né?
Pô, que martelinho? Por que não logo uma bigorna, um negócio grande, um guindaste?
Porque a cada momento, em cada coisa que se apresenta. E aí é que vem como, o que que eu vou precisar trabalhar? Onde eu vou precisar trabalhar? Naquilo que se mostrar para eu. Aquilo que se mostrar para eu. Opa, se eu achava que eu tinha vencido o medo da morte, daqui a pouco é de que eu não venci. Eu tapei o medo da morte com uma ideia humana de que eu vou continuar vivo. Mas isso. Mas eu não destruí a morte dentro de eu. A ideia morte que eu tinha antes do ensinamento. Fale, moça, achei a perguntar.
É porque eu acho que isso foi um mecanismo que a minha mente acabou criando. Quando vinha uma virtude, eu falava, ah, passei, acho que não passei. Ao mesmo tempo eu falava, tá, beleza, se eu passar, passei, se eu não passar, não passei, eu fiz o melhor que eu podia e ok, tá tudo certo, Deus sabe o que faz. Mas aí quando você fala isso, aí me dá uma puta sensação, eu falo, cacete, eu fiz tudo errado, aí eu me sinto na obrigação de fazer tudo
não,
certo.
Não, você agora não fez tudo errado. Veja, nenhum de vocês fez errado. Vocês só não acabaram com a coisa velha.
Mas por que você não falou no começo aqui?
Eu botei um monte de azulejo e colocou um monte de
azulejo. Agora que o banheiro tá todo bonitinho, agora destrói.
Já investimos até na iluminação.
É.
Deixa o vazamento lá.
Corrigiu o seu vazamento. Poxa, já dava uma bigorna, já destruiu.
Cadê
tudo.
A mochada aqui? Chama ela lá.
Ney.
Vem cá, tá te chamando.
Senta ali agora para você me ouvir.
Eita!
Senta aí para você me ouvir. Que afinal de contas, disse que eu vim aqui para falar com você. Senta lá.
Ah, Joaquim.
Não, função de orelha. Essa aqui de... Já ouviu de tudo. Já viu de tudo. Já estudou de tudo. Já achou que sabia tudo. Na hora que pijalo no dedão, no dedinho, o que aconteceu? Desespero. Não foi? A vida está uma droga. E agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser? Por quê? Isso é só a prova de que você achava que tinha conseguido vencer. Mas você não destruiu o que estava embaixo. Isso vale para você, mas vale para tudo. Na hora que, que o sapato aperta em cima do calo, é a hora que você descobre que não tirou o calo. E aí não é hora de se culpar e dizer eu fiz errado. Não, eu fiz o que eu achei que tinha que fazer. Mas veja, eu ainda não venci. E a minha hora de vencer é a hora de eu ter que ir ao médico e tirar fora o dedo se for preciso.
Não, no meu caso, não precisa nem do médico. Já veio, já azul. Entendeu?
Já... É pichijo ir ao médico e tirar o dedo se for pichijo. E aí é que vem a grande pergunta. Que é a pergunta que eu já fiz e que eu sempre desço para vocês pensarem. Até que ponto vocês estão dispostos a arrancar o dedo? Essa é uma pergunta que eu achei que tem que fazer a vocês. Até que ponto vocês estão dispostos a sacrificar os valores humanos? As coisas que estão por baixo? Essa é uma coisa que cada um tem que observar no seu coração.
Humanamente, tá? Tudo que aconteceu na minha vida, se dependesse do meu lado humano, eu não teria feito nada. Tá? Aí a vida veio, entendeu? Então, espera um pouco que você vai ver o que é aprender na prática o desapego, a viver a incerteza, a instabilidade, não ter um lugar seu, fixo, sólido, né?
Não saber como vai ser o dia de amanhã.
Isso, se vai entrar um dinheirinho, se não vai. Tudo isso. Tudo isso. Mas o grande lance é que como eu me entreguei a isso, tá? Com a certeza de que isso é o que tem que ser para hoje, então vamos viver o melhor possível.
Mas aí, tá? Para você poder, vamos dizer assim, chegar a essa conclusão, você sacrificou muita coisa. E o que nós estamos falando aqui é de, não de sacrificar, porque cada um tem sua história, cada um tem suas verdades, tem sua vida de pé desenhada. Mas de conhecer até onde está disposto a sacrificar. Não sacrificar, mas até onde está disposto a sacrificar o melhor. Até onde aguenta o sacrifício? Sabe, querer vencer, querer fazer, querer passar, isso é humano que daqui é vitória. Toda vitória exige sacrifício. Como é que vocês falam? Ninguém faz de ovo frito sem quebrar o ovo. Será que vocês sabem disso? Será que vocês sabem que pichinja quebrar o ovo para poder fitar o ovo?
Agora eu sei.
Foi levado a saber, né? Não que você necessariamente tenha que chegar ao sacrifício extremo, abandonar, largar tudo. Mas veja. Você tem medo de que isso possa acontecer? Não tem, não é obrigado a quebrar o ovo. Mas pelo menos não diz que você é um quebrador de ovo. Assume o que você é. Eu sou humano, quero continuar vivendo aqui e, como dizem os espíritas, tem muitas encarnações ainda para fazer isso.
Numa situação prática, o que seria quebrar o ovo?
Perder alguma coisa que você não está disposto a perder.
Fisicamente? Materialmente?
Na vida.
Na vida.
na vida. Não estou falando fisicamente, não estou dizendo perder dinheiro, perder casa, perder carro. Não é isso que eu estou falando. Pode ser perder, por exemplo, a sua fama de boa pessoa. Pode ser perder, por exemplo, a sua integridade humana. Compreendeu?
Algo que a gente valoriza bastante, né? Como humano.
Como? Você falou de dedo aí, deu me livre, né? Perdeu.
Tinha que ficar.
Agora entendi. Deu do pé, beleza. Do pé,
é, não pode tirar o pé todo, né?
Não, a mão. A mão pode. A mão, a mão que eu fico mais preocupado.
De. Tinha um mocho que gostava muito de eu. O velho. Estava sempre com eu. O dia que eu disse para ele, eu vou afundar o seu baquinho de fazer a pescaria, e ele pegou comigo sério.
Mas por que, que você vai fazer isso?
Eu ia para ficar. Mas só para mostrar que apesar dele dizer que era livre, ele estava preso ao barco.
Você perguntou ele, você ficou preocupado com o seu dedo aí. Né?
Claro.
Você é chofinho. É essa a questão que vocês precisam. Por quê? Porque vocês têm uma carga imensa de valores. Que por mais que digam que querem a felicidade, que querem a elevação, que querem paz, não estão dispostos a abrir mão.
Joaquim, não sei se existe o abrir mão mesmo, porque quando a vida quer, ela vai lá e tira. E aí você vai perder com querendo, estando disposto, não estando disposto, ela não pergunta se você quer ou não, ela tira e acabou.
Se a vida te lá e você não estiver disposto a abrir mão, você vai sofrer. Se a vida te lá e você não tiver aquilo como sua riqueza, veja, não estou falando de coisa material. Não tiver aquilo como sua riqueza, você não vai sofrer.
Então, mas aí eu chego no conceito, tá? Se sofrer, sofreu. Se não sofreu, não sofreu. Então, tipo...
Mas de todo este trabalho que nós estamos conversando é no sentido de alcançar o que vocês chamam de elevação espiritual. E alcançar a elevação espiritual é não sofrer quando a vida te dá aquilo que você preserva.
Predestinada como... Aí entra de novo lá atrás. Se Deus já sabe o que faz, já sabe se cada um vai bater lá a metinha, não vai, se vai alcançar, se não vai. Ele já sabe de todas as coisas. Pra que eu vou ficar me preocupando se eu vou ou não vou alcançar a elevação?
Eu não tô dizendo pra você se preocupar.
Não, mas ter essa atitude de fazer.
Eu não tô dizendo pra você se preocupar. Eu tô dizendo pra você estar preparada. O que pode ser que venha. É, sabe, é aquela história. Todo mundo aqui vai morrer. Concordo com eu? Mas ninguém quer morrer.
Ah, depende.
Ninguém quer morrer. Não depende. Ninguém quer morrer. Tanto não quer que na hora que fica doente. Com medo de morrer. Veja, o que eu estou dizendo é que este trabalho, ele não deve ser feito racionalmente. Mas tem que ser feito no coração. E o trabalho no coração é o descobrir aquilo que você acha que não pode abrir mão. E se preparar, porque pode ser que você tenha que abrir mão. Já dei aquela história. Não, Deus me proteja que isso nunca aconteça na minha vida. Este vai chupar. Aquele que espera a proteção de Deus para que não aconteça alguma coisa, esse vai sofrer. Então é preciso um trabalho, não um trabalho de... disso ou daquilo, mas o trabalho disso, de saber, olha, Eu não posso guardar lixo como riqueza. Porque se eu guardar, isso vai... Quer ver uma frase muito interessante? Me diga aquilo que lhe interessa e eu vou lhe dizer o que vai lhe fazer sofrer. Qualquer coisa que lhe interessa, qualquer coisa que você acha importante, qualquer coisa que você acha chanta, chagada, chubise, um dia vai lhe fazer sofrer. Porque é, isso é o que lhe pende. Lhe pende no sentido de pender a humanidade, de lhe pender a roda do sofrimento e do prazer. É isso que vocês precisam descobrir. E é outra passagem da Bíblia que Cristo pergunta: onde está a sua riqueza? Riqueza não no sentido de ganhar muito, mas riqueza no sentido de ser importante. Onde está a sua riqueza? Se estiver nas coisas da terra, com certeza você vai sofrer. Se a sua riqueza for ter uma família unida, você vai sofrer. Se a sua riqueza for ter um emprego, você vai sofrer. Se a sua riqueza for poder comer todo dia, você vai sofrer. Se a sua riqueza é falar e os outros lhe ouvirem, você vai sofrer.
A riqueza, então, é o ovo intacto.
A riqueza é o ovo para você. E é o ovo que você precisa quebrar.
É só prova.
Mas se quebrar já não é mais riqueza, né?
É,
já
não é nem ovo. É mais do que a sua prova. É o seu gênero de prova. Por isso é o que ele diz: não ameaie bem na terra.
Mas, Joaquim, eu concordo, mas como não ter isso, sendo que a gente, humanamente falando, a gente só conhece isso. Eu vou almejar uma riqueza que eu não sei de onde é, o que, que é,
não
de onde
entendi.
Veio.
Como é que é? Pergunta de novo.
Como eu não almejar uma riqueza na Terra, sendo que nesta fase é só essa visão que a gente tem. Como que eu vou tentar falar... Vou alcançar o reino dos céus ou ter uma riqueza que não é da terra, sendo que a gente está aqui e neste momento é o que a gente tem para ver. Eu vou almejar o que se eu não tenho? Então, assim, eu não vejo por que não ter. Almejar, eu não vejo problema em querer ter. Se eu tiver, tive. Se eu tiver, não tive. Mas por que não eu não querer, não poder ter? Ou não,
o mocho,
não desejar ter?
O mocho viajou da Inglaterra até a Índia para conhecer um guru. Chegou lá, foi pro hotel, guardou a mala, tocou de roupa, chegou lá na casa do guru. Chegou lá, o guru estava sentado no chão, não tinha nenhum móvel na caixa. Aí ele perguntou: mas guru, onde estão suas coisas? Aí o guru perguntou: onde estão as suas? Aí o inglês respondeu para ele: eu não sou daqui. O guru disse: eu também não. Você é daqui. Porque suas coisas estão aqui. Como não querer o que é daqui? Sabendo que você não é daqui. Sabendo que você não está aqui para ter essas coisas. Sabendo que ter ou não ter essas coisas faz parte da sua provação, faz parte da sua caminhada para aprender a viver lá. Simples desse jeito.
As cinco leis, né?
Aquele que, como você falou, ainda acha necessário coisa deste mundo, ele é daqui. E aí eu tenho uma grande novidade, uma grande surpresa, já que você gosta de novidade, eu tenho uma grande novidade.
Sai, já vem, já mudou.
Tudo isso vai ficar aqui, não vai para lá.
Ah, vaga. grande, na verdade.
Tudo isso vai ficar aqui. Até o chupinho, a pia dela, vai ficar aqui. Não o corpo, não a pessoa, o fio. Lá você não vai ter fio. É sim. Por isso há o termo espiritualista. Espiritualista é aquele que sabe que está aqui de passagem e que as coisas deste mundo não pertencem a ele. E justamente por ter essa consciência é que ele abre mão de ter. Se tiver, teve. Se não tiver, não teve. Mas não luta para ter, não é isso. Ele não se preocupa em ter. Para ele, tanto faz, tanto fez. Não é objetivo. É instrumento de caminhada. É assim que você faz para poder não querer ter a única coisa que você pode ter agora. Porque se você tiver agora, não terá lá. Você quer ver uma grande coisa? O ser humano, mesmo os que se dizem espíritas, espiritualistas, os cristãos, todos, os budistas, com certeza um dia, budista não vou nem colocar nessa lista, porque vai dizer que nunca ouviu, porque não é cristão. Mas com certeza já ouviram uma passagem da Bíblia que diz assim: o primeiro no reino do céu
é o último na terra.
E o primeiro na terra? Mas todos eles querem ser o primeiro aqui.
E lá também.
Não! Não se pode quebrar a lei. Da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Se você é o primeiro aqui, lá você será o último.
Mas aqui, o que ela falou, ela disse assim que é inerente ao ser humano desejar. Não é isso?
O problema não é querer ter. Se tem, se não tem, não tem. Beleza. E, tipo,
não foi isso que você falou. Você disse o seguinte: se eu sou humana e se é só isso que nós pode ter
no momento,
nós pode ter no momento, por que não querer ter?
E uma vez você comentou assim: desejar alguma coisa não é o problema. O problema é se frustrar quando aquilo
se prender a ter que ter. É exatamente o que eu falei agora. Você pode ter. Agora, o problema é você achar que tem que ter. Que esse é o que eu acabei de falar. É transformar aquilo numa riqueza. Porque aí eu tenho que ter. É achar que aquilo é uma coisa importante, necessária, precisa ter. Esse é o problema. Você pode querer desejar ter o que você quiser. Desde que você não ache que aquilo é importante. Desde que você não ache que aquilo é necessário. Desde que você não ache que aquilo é indispensável. É exatamente esse o ponto que eu estou falando. E você diz assim: tendo saúde, o eto não importa. E quando não tiver saúde, o que vai acontecer com você? Porque um dia você vai deixar de ter saúde. Não estou falando doença ruim, não. Vai ter um dia que você vai estar tá com o calo doendo. Não tem saúde. E aí, quer dizer que não vai fazer nada? Porque não tem saúde.
Aí você valoriza outra coisa.
Não, aí você não valoriza nada. Você valoriza.
O humano ele vai valorizar outra coisa para ele se
sim, aí o humano vai se valorizar no hospital mais moderno, na ciência mais profunda. isso que eu estou querendo mostrar. Esse é o momento de vocês. E depois de vocês ouvirem eu tanto tempo, depois de vocês já terem passado por tantos lugares, terem ouvido tantas coisas, é o momento que vocês têm que começar a falar e pensar. Eu não preciso mais de ensinamento. O que eu preciso agora é, sabe, resolver minha vida. E o resolver a vida passa exatamente por lixo. Usar o próprio ensinamento para acabar com essa valorização das coisas humanas. Que quando você para de valorizar as coisas humanas, você não cai no vazio. Você começa a se encher do que não é humano. Pergunta ela se a vida dela está vazia. Ah, sabe uma coisa? De o Dalai Lama tem uma frase muito bonita. Ele diz assim, de eu acho graça dos seres humanos, que pedem sua saúde buscando dinheiro e depois gastam todo o dinheiro para ter saúde. Pois é. Vocês estão perdendo toda a vida buscando o que é humano para depois chegar lá em cima e esbucar o que é espiritual. Este é o momento de vocês. É sobre isso que nós precisamos conversar. É sobre isso que vocês precisam refletir. Onde está meu tesouro? O que é importante nessa vida para mim? Não para todo mundo, para você. O que eu acho imprescindível? O que eu estou disposto a abrir mão? O que eu não estou disposto a abrir mão? Repetir sobre isso profundamente e usar o próprio ensinamento, tudo que vocês aprenderam, para poder tirar o valor dessas coisas. Porque senão, chegou a continuar tentando um dia dando certo, no outro dia não dando. Um dia dando certo, no outro dia não dando. E não vão buscar reforma nenhuma. Só vão botar vinho novo em óleo velho. Ele vai agedar e vocês vão ter que tomar vinho agedo. A espada para você atacar você. Atacar você. Porque você é o seu próprio inimigo. E aí eu pergunto. Por que você não abre mão? Vamos lá, por que você não abre mão?
Eu não abro mão de tanta coisa. Queria buscar a saúde do meu filho do custo.
Querer o bem. O bom.
O bom, é.
Querer o bom para os outros. Quem aqui quer o mal dos outros? Todos vocês querem o bom para os outros, não é isso?
Nem sempre. Dependendo da pessoa.
Aí piorou. Mas aí o bom, porque o bom é sempre aquilo que você acha que deveria acontecer com o outro, o bom é que ele se ferre.
É. Sempre é o bom. Sempre é o bom, entendi.
É bom que aconteça isso.
Exatamente. Pois é, né? E quando não acontece, e acontece com você, olha a exultícia, né?
É,
Tá cheio. Bicho, vocês não abrem mão. De ajudar uma pessoa necessitada.
Isso conta realmente, Joaquim?
O quê?
Ajudar uma pessoa necessitada.
Não. Não. Se contasse, eu já disse isso aqui, o Cristo teria aberto um restaurante e dado comida de graça para todo mundo.
Porque às vezes as pessoas acham assim que, ok, você é espiritualista, então você tem que, digamos assim, falar manso.
Né? Que é ótimo.
Assim como você está falando.
Mas isso é o que eu estou pensando. Né? Fazer caridade, sei lá. Eles esperam que você seja um exemplo de ser humano. Né?
Isso.
Não sou como eu.
Tá certo. E isso é o que as pessoas acham que, vamos dizer, alguém espiritualizado deveria ser. Você é assim?
Ninguém é, né? Joaquim,
nem pretende.
Ninguém
seja. Ah, tem uns que tentam, sim.
Ah, eles fingem, né? Ninguém é, porque todo mundo tem seus dois lados. É impossível ser esse exemplo.
Então, um comportamento padrão, vamos dizer assim, para você não é uma riqueza. Mas para muitos é.
Ser o exemplo, você diz?
Ser bonzinho.
Não digo ser o exemplo, digo seguir a norma. Seguir o padrão.
Protocolo.
E o politicamente correto.
Nossa, isso é terrível.
Quem é assim tem que fazer o quê? Tem que começar a guitar?
Eu acho que a pessoa, pelo menos no meu caso, tá? Eu acho que certas coisas é uma questão de prioridade. Porque a partir do momento que você coloca a sua paz interna acima dos valores do mundo, você começa a tirar o valor das coisas que acontecem na sua vida e priorizar aquilo que você sente sobre o que está acontecendo.
Perfeito. Isso seria o ideal. Mas o grande problema é que mesmo você, vamos dizer assim, tendo paz, querendo paz, desculpa, ainda tem coisas que tiram sua paz.
Mas é inevitável, né?
Não é. Não deveria ser. Isso mostra a você o quê? Que essas coisas são mais importantes que a sua paz.
Mas, assim, a gente vai ter vicissitudes pro resto da vida, certo?
Sim.
Você está dizendo então.
Vicissitude seria acontecer de perder a paz.
Isso.
Seria vicissitude. Isso. E a vicissitude, a essa vicissitude, você teria que responder como?
Quando você percebe que você perde a sua paz, você tenta lutar para recuperar ela. Certo? Pelo menos é assim que eu reajo em situações em que eu me vejo contrariado.
Não.
Por exemplo.
Não.
Então, como que a pessoa deveria reagir?
Estando em paz por ter perdido a paz.
Sim. É um dos passos. Por exemplo, você não briga consigo mesmo por ter perdido a paz naquele momento.
Isso.
Mas não é por causa disso que você vai deixar de buscar.
Mas se você estiver em paz com você mesmo por ter perdido a paz, você não vai estar sem paz.
Você tá buscando a paz.
O que eu estou querendo mostrar é que, veja, quando você estabelece racionalmente o estar em paz, você transforma esse estar em paz como se fosse algo obrigatório de alcançar. E não é. Já cansaram de me perguntar, aquele ali já me perguntou 200 mil vezes, mas o sofrimento tem que vir. Sim, se ele não vier, você não tem como reagir. Mas você não pode sofrer por estar sofrendo. Então, o que nós precisamos entender é que na hora que eu piolizo a minha paz, eu tenho que estar em paz mesmo sem ter paz. Não em paz com os outros, em paz com a vida, em paz comigo, mesmo que eu tenha perdido a paz.
É tipo amar o ódio.
Então eu não luto para adquirir paz. Eu fico em paz sem ter a paz.
Vou dar um exemplo. Tá
conseguindo entender o que eu quero falar?
Sim.
Porque, como eu disse, o assunto é mais complexo, porque extrapola o que vocês vivem. O que vocês vivem é para fora.
Não, eu entendi. Agora, passando para a realidade. Assim, por exemplo, um momento em que você fica puto com alguma coisa que aconteceu.
Tira um café para eu.
É impossível, no momento seguinte, você já estar em paz. E você sabe que você não vai conseguir ficar em paz naquele momento seguinte.
Sim.
Então, para você não ficar se torturando, você fala, tipo, ok, estou puto, dane-se. Eu não vou sofrer para tentar reagir a uma coisa que é inevitável, que é o sofrimento.
Isso.
Quando vier a oportunidade de eu conseguir trabalhar isso, ok, aí eu trabalho isso e volto, retorno.
Da chefe.
Certo. Então, dessa forma que eu acho que você está se referindo, né? Ficar em paz por não estar em paz.
E não puto porque está puto.
É, exatamente. E depois você retorna ao seu estado quando você conseguir.
Não, né? Não é você retorna. O estado retorna a você.
Agora.
Sim. Mas aí, neste meio termo, existe uma oportunidade. Por que eu perdi minha paz?
É a meditação, né?
O meditar, o pensar, o pensamento. Por que eu perdi minha paz agora? E se você fizer essa meditação, o que, que você vai descobrir?
Ah, vou descobrir um monte de coisa que o Joaquim falou.
Não, você só vai descobrir uma coisa.
Que não aconteceu
ainda. O que para você é mais importante que a paz?
São chiqueiros,
né? Nossa chiqueira. Veja, você disse para ele assim, a primeira coisa é eu ficar em paz. É a coisa mais importante, é a coisa que eu dou mais valor. Mas se alguma coisa conseguiu te tirar a paz, ela ainda é mais importante que a paz. Então, primeiro, você precisa ficar em paz com você. Mas você pode usar esse espaço justamente para descobrir algo que ainda é capaz de tirar a paz, mesmo você achando que a sua paz é a coisa mais importante.
Com o tempo eu aprendi a valorizar essas oportunidades.
E
mesmo ficando muito bravo às vezes no começo, mas depois você aprende que essa é a chance que você tem para poder meditar sobre você mesmo.
Né? Isso. E essa questão da meditação é algo que nós conversamos há muito tempo, né? Esse repensar você mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Eu disse com a moça e vou repetir. O ser humano gosta de colecionar vitórias. Então ele coleciona o momento em que fica em paz. Ele coleciona os momentos que fica em paz. Como o quê? Como vitória. Eu consegui vencer minha prova. O mais importante não é você vencer sua prova. O mais importante é você saber qual é a sua prova. Porque na hora que você souber qual é a sua prova, você pode começar a agir em outros momentos. Não é o egoísmo, eu não quero falar muito de egoísmo. Porque o egoísmo é querer pastilha. Não é isso. O que eu estou querendo falar é descobrir você, conhecer você, se preparar pra você. Sabe? E você lembra do moço com o nome do Cal? E você lembra que ele colocou uma coisa muito interessante? A cenoura na frente, depois você ficou aí atrás. Lembra disso? Essa questão de vencer a pobre, ela é uma cenoura, né? Para você correr atrás. Porque o mais importante do que vencer a pobre é se preparar para a próxima pobre. Não adianta nada, num determinado momento, você vencer. Porque você coloca azulejo novo em cima do velho. O importante é você aprender a conviver com o azulejo velho sem você sofrer, porque ele tem um azulejo velho na parede. Sabe, deixa eu tentar lhe explicar. Vamos dizer que você é JP capaz, porque alguém fala mal lá da sua luta. Isso é uma coisa que tira você do sério. Não é? Se alguém disser que aquilo não presta, não serve pra nada.
Aí ele desce a porrada.
Mas aqui, isso não encantaria ele. Assim,
não, então diga uma coisa que encantaria ele.
É isso que eu queria saber, porque nem eu sei, sua esposa inferniza a pessoa a vida toda.
Ela.
Rapaz, é minha função, tá vendo? Eu tô contribuindo, ele falou que ama esses momentos, que
não,
ele valoriza.
Não, fala.
Eu vou lá e
fala. Fala, será que nós tá em família? Fala, quem falou isso fui eu. Quem falou que você veio pra atrasar na vida dele fui eu.
Foi mesmo.
Não foi?
Foi. Ele só encarnou por minha causa.
Você falou. Isso. Esse é você. Vamos tentar entender bem isso, porque senão vai ficar complicado.
Cuidado.
Fica complicado. Esse é você. Vou usar o caso da luta mesmo, se não for. Você, a sua natureza é achar a luta importante.
Natureza do ego humano ou natureza do
nosso ego? Ego humano. Ego humano. E tudo isso se passa no ego. Se alguém fala mal da luta, se ofendo. Se ofendo, perde a paz. Aí você vai querer lutar contra o que você acha da luta para não perder a paz na próxima vez. Isso é colocar o azulejo novo em cima do velho. Mas só que você não nasceu para colocar azulejo novo em cima do velho. Você nasceu para aprender a viver com o azulejo velho e para depois botar um novo. Então você precisa meditar. Por que que eu perdi minha paz? Ah, porque aquele ali falou mal da luta. Aquele ali falou mal da luta, me tira a paz. Tá certo? Eu preciso acabar com essa revolta que eu sinto quando alguém fala mal da luta. Tá certo? Como é que você acaba mal com essa revolta contra a luta? Revolta contra alguém que fala mal da luta.
Não se portando com a luta.
Seria questionando a minha verdade.
Como você chega ao não?
Não valorizar a luta.
Como você não valoriza a luta?
Deixando o outro questionar a luta.
É.
Sem você querer valorizar a luta.
Seria não alimentar essa verdade, né?
É deixar ele não gostar e você gostar. E saber que você não gosta de quem não gosta. Porque na hora que você não gosta, não gosta de quem não gosta e aceita você ser assim, você alcançou a paz.
Tá.
antes de você quebrar, na reforma íntima, você precisa aceitar quem você é. Aprender a viver com você do jeito que você é.
Não,
e não mudar quem você é.
Não, não, não assim, fica bravo por causa das suas ações. Das suas próprias ações.
Mais do que isso. É você saber quem é você. E estar em paz com você do jeito que você é.
Aprender a conviver com o próprio ego do jeito que ele é. Né? Não querer mudar.
Porque só na hora que você não luta contra o ego se desfaz. Ou seja, na hora que você para de xingar o azulejo velho, que é você não gostar da luta, não gostar de quem fala mal da luta, na hora que você para de xingar esse ego velho, esse azulejo velho, você pode botar um azulejo novo. Mas enquanto você ainda disser o azulejo não presta, você não vai conseguir botar novo.
Entendi.
A primeira coisa que você tem que fazer é ser você, viver você, conhecer você e se amar. Se amar não é querer não achar ruim quem fala mal da luta. Se amar é dizer, eu não gosto de quem fala mal da luta. É isso que vai lhe deixar em paz com você. Porque, de como eu posso dizer, isso vai fazer, diapa, vai justificar a sua reação. Ao invés de você querer mudar a sua reação.
Mas o justificar as ações do ego não é fortalecer?
É o contrário. É o contrário. Você não nasceu para lutar contra o ego. Você nasceu para se libertar do ego. E a liberdade do ego, mesmo ele existindo, é você aceitando ele do jeito que é. Porque a parede nova é você, não o ego. Não se coloca azulejo novo no ego.
Em suma, Joaquim, o que você está dizendo, para tudo isso que você falou até agora, é uma questão de aceitação. Eu me permiti...
Não é aceitação. Por favor, não use essa palavra. Que você vai dizer assim, eu sou uma merda, mas eu sou uma merda mesmo, não tem jeito, tem que me aceitar. Não é isso. Eu sou a maior merda do mundo, que maravilha que eu sou uma merda. É mais do que aceitar, é se amar. Se amar do jeito que você é.
Eu amo ser uma merda.
Eu queria...
Isso, mas de aceitar ser uma merda, você ainda pode lastimar que é uma merda.
Ah, tá. Entendi agora.
Ah, entendi.
O lance do aceitar.
Então é ser tipo, puta, eu sou uma merda, mas eu sou uma merda, nunca sei, que bom que eu sou uma merda.
Isso, na hora que você aceitar, na hora que você aceitar a merda que é, você não vai querer lutar contra quem disser que você é uma merda. E aí na hora que você não lutar contra alguém que quer dizer que você é uma merda, você passou a ser uma merda boa. Sem selo, com a formato certinho.
Textura.
Compreendeu agora? Não é uma questão de deixar para depois, é uma questão de oportunidade. Sim, eu perdi a paz aqui. Por quê? Porque eu não gosto disso. Que bom que eu não gosto disso. Aí você está em paz com você. E quando você entra em paz com você, desfaz.
Porque a gente se reconhece. Você se reconhece.
Então não é você largar seu filho, não é você mudar de vida, não é. É você dizer, eu sou super protetora. Show, e daí? E na hora que como disse o moço, isso parece que isso vai dar força à razão, pelo contrário, isso tira a força da razão. Por quê?
Porque não atinge.
Porque a razão está aqui para ir contra você.
Mas aí não
é o testador, é o tentador. E ela vê que aquele argumento perdeu força.
E volta outra hora.
Copiei, deu agora? O que você falou?
Não aqui.
Não aqui demais. Se alguém disse que você é feio, isso aqui, na hora que você aceitar que você é feio, os outros lhe chamam de feio e não vai lhe ter demais.
Hã?
Quem é sou feio, mas sou eu.
Mas isso não significa que você já vai estar fazendo uma linda parede engossada.
Isso vai mostrar que você começou a aceitar a parede desbotada e o desbote dela vai começar a cair. Kisa, como sempre, calado, né? Você entendeu? Você não precisa abandonar seu filho. Pelo amor de Deus. Nem precisa mudar o jeito que você é com seu filho, até porque não vai conseguir. O que você precisa é aceitar, eu sou assim. Acabou. Pergunte?
Acho que eu acabei de descobrir que eu estou presa ao conceito de mãe, filha, essa coisa assim. Porque desde pequenininha, eu venho repetindo uma situação de estar sempre socorrendo a minha mãe e ela sempre criando novas situações e eu ali socorrendo. Então, eu acho que eu faço... Estou sempre socorrendo não porque eu quero ser boazinha com ela.
Não porque você a ama.
E não porque eu a amo.
Mas por quê?
Acho que é presa a situação de ser mãe, de eu ter condições de acolhê-la. Uma coisa assim, é muito complicado isso.
Mais complicado isso fica.
Isso é o que mais me perturba.
Mais complicado isso fica, porque desde pequenininha você pega neném no colo, a mamãe. Forma todo aquele mamãe, filhinha, família, um cuida do outro. Tudo isso está. Veja, tudo isso está dentro da cabeça de todos vocês. E isso não pode mudar assim. Isso precisa ser feito um trabalho em você. Desculpa, não é educado, mas quanto ano você tem?
59.
Você tem pelo menos uns 50 anos para tirar. Vai tirar num dia? Não vai. Se você achar que tem que tirar, como todo ser humano, vai querer tirar num dia. Quando não tirar num dia, o que vai acontecer? Vai sofrer porque não tirou. Então você tem que aceitar do jeito que você é. Mas se conhecendo, eu faço isso porque eu aprendi que é isso que eu tenho que fazer. Então eu faço. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Acabou. Isso vai diluindo. Porque você não faz mais, porque é obrigado, porque é o certo. Você faz o que faz. Porque a vida acontece. Deixa eu dar um exemplo, ver se não encaixa. Eu disse assim, vocês não precisam andar, vocês têm que ser livres. Vocês não precisam andar de sapato. Aí uma pessoa disse para eu assim, mas no meu trabalho, eu sou obrigado a ir de sapato. Eu disse, mas você tem que ser tão livre que você vai num trabalho que lhe obriga a usar sapato sem sentir-se obrigado a usar o sapato. Você vai porque vai de sapato. E não porque o lugar exige que você tenha que ir de sapato. Não é mais ou menos a mesma coisa? Você começar a fazer por fazer. E não fazer porque é sua mãe, não fazer porque você tem que fazer, não fazer porque é obrigação de filho fazer, não fazer, simplesmente só fazer.
Se quer ser uma boa filha.
Quer ser uma boa filha. É só isso. É fazer por fazer. E esse, na hora que você vai fazendo por fazer, todos esses conceitos que estavam embutidos na ação vão sumindo. Tem a frase do Kirchner que eu sei todos a ouviram. Ninguém muda a sua natureza. Então não tem jeito de você deixar de ser diferente do que você é. O problema é você aprender a conviver com você mesmo sem prazer nem dor. Não é conviver com você o externo. É conviver com você o interno. Sabe, conviver com você por dentro, quem você é. E não que há um personagem para ser. Que, na verdade, é isso que acontece. A maioria dos que se dizem espiritualistas, que se dizem espíritas, eles criam um padrão de ser. E aí se encaixam naquele padrão e acham que estão fazendo alguma coisa.
Eles estão em grupo, eles agem dessa maneira.
Que o fato de eu ter colocado isso, está vindo até uma dúvida. Só como é que o emocional...
Sim. Porque você começou... O que tu pergunta? Na hora que você se olhar nos espelhos, espelho por dentro, será que você vai aguentar o que vai ver? Sabe, na hora que você descobre as amarras, descobre que você vive, não porque você quer viver daquele jeito, mas porque você é escravo de ser daquele jeito. E essa escravidão de ser daquele jeito é que lhe leva a chover, quando não faz. E a ter prazer, quando faz.
A obrigação de filho com mãe, isso é uma escravidão, né?
Eu diria... Ah, sim, sim. Veja, não sei o quanto vocês já ouviram do que nós falamos, mas maternidade e paternidade, principalmente maternidade, é uma das coisas que nós mais falamos. E a segunda é tu. Mas as pessoas ficam achando que eu falo isso para atacar a mãe. Não estou atacando ninguém. Eu estou só querendo mostrar a prisão que vocês vivem. Sabe? A prisão de ter que ser alguma coisa. De ter que estar de algum jeito. E você não tem nada. Porque tudo acontece. A única coisa que você tem que fazer, se quiser estar em paz, é aprender a viver com você do jeito que você é. Qual é a coisa mais preocupante que você falou do seu apego, do seu filho, não sei o quê? Qual é a coisa mais... mais difícil.
Como ele já teve vários problemas de saúde.
E quer suar. E quer que o mundo para fora. Eu estou falando aqui dentro.
O que
é mais difícil, mais dolorido?
É ele sofrer.
Não, porque se ele sofrer, você sai correndo e resolve e ajuda. O que que dói mais? Deus, a paixão.
Isso é constante.
Ah, e é justamente essa preocupação que surge, por quê? Porque você está amarrado ao papel. E justamente essa liberdade do ter que ser é que lhe livra da preocupação. E aí você não vai deixar de fazer nada por ele. Que dá paz, ou que iria fazer. Você só vai deixar de se preocupar.
Entendi, mas...
Mas é um trabalho que precisa ser feito. Com você e você.
Deixa eu tirar uma dúvida.
Pode tirar.
Eu fiquei, num atendimento espiritual que eu tive, eu fiquei sabendo que em outra vida minha... ela foi minha filha, eu doei. Então isso, eu não cuidei dela, eu doei, eu fiz alguma coisa. E isso para mim ficou como se eu tivesse que aceitar tudo que acontecia, né, como uma prova da vida passada.
Certo.
Mas aí, o fato de eu fazer tudo material, entender todas as necessidades dela, não me satisfaz, porque eu não estou exercitando aí o que eu tenho que exercitar, que é o amor.
Você não tem que exercitar o amor.
Ou aprender a amar.
Você não tem que aprender a amar.
Então, o que eu tenho que fazer com ela?
Nada. O que você faz, o que fizer e o que deixar de fazer. Tem que aprender a amar, não a carregá-la no colo. Amar não é cuidar dela. Amar é aprender a viver em harmonia com ela e com você. Coisa de outra vida, eu não posso lhe dizer se foi esse mesmo espírito que viveu como sua filha, se foi ou se não foi. O que eu posso lhe dizer é que se você, nessa vida, tem essa, como se fala, essa carga, esse karma, é porque em algum momento você não aprendeu a viver em paz numa situação dessa. Sabe, não é você amar ela no sentido material. Minha manjinha que linda, manjinha do coração, não! Se for dando tapa, se for brigando, se for gritando, que seja! Mas é você aprender a respeitá-la. Sabe o que é respeitar ela?
Deixar ela ser.
Do jeito que ela é. Do jeito que quiser ser. Não querer fazer isso, aquilo ou aquilo outro. É só isso. Isso é uma coisa que vocês precisam fazer, não só com ela, com todos. Respeitar o próximo. Isso é amar. Amar não é carregar no colo. Principalmente deixar ela botar os copos onde ela quer.
Né?
Né?